palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos do coração. Com este entendimento, abra agora sua mente e o seu coração para receber uma porção nova do Senhor. Rejeite todo cansaço e toda distração, pois cremos que você será tremendamente edificado por esta mensagem.
Quem Iemanjá também é a deusa dos rios, dos lagos, das águas. E o presidente falou, vamos orar para Iemanjá para purificar alguma coisa. E no outro dia, em vez de estar puro, a coisa está mais contaminada do que estava antes. E as pessoas sentem repulsa, aversão. Mas é isso que Deus quer fazer. Deus quer nos revelar, o seu povo, as realidades que estão no mundo. Não cai no legalismo maligno. Não estou mandando ninguém aqui colocar fogo na televisão, quebrar a televisão, nem pôr fogo em dinheiro, nem roupa, nem perfume, nem refrigerante, nem nada disso. Porque nada do mundo em si mesmo tem valor para nós. Mas tudo que há no mundo é espiritual, na sua essência. Tudo que há no mundo tem algo espiritual por detrás. Ao lidar com as coisas do mundo, preocupe-se em saber que algo espiritual que está por detrás, e vença aquilo. Não deixe que ele domine você. Pode ter certeza, há um espírito por detrás da televisão. Há um espírito por detrás de cada artista que aparece na televisão. Há um espírito atrás do dinheiro. Há um espírito envolvido em cada coisa, no Natal, na Páscoa, em tudo isso. Há um espírito envolvido. Identifique o espírito e subjugue-o. Vença-o. Sirva apenas o Espírito Santo de Deus. Vamos avançar. Segunda praga. Capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, no teu quarto dormir e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. Que coisa impressionante. Verso 5. Disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Verso 7. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o faraó Moisés e Arão lhe disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a faraó, digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu, amanhã. Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Deus é tão bom, meus irmãos. Deus sabe que Faraó não vai deixar o povo ir. Deus sabe que Faraó está endurecendo. Mas ainda assim, quando Faraó fala, por favor, pede a Deus. Por favor, clama, tem misericórdia, tira esse tanto de rã, de sapo de perto de mim. E Deus tem misericórdia, não é fantástico isso? Deus está aberto a estender a mão. A qualquer menção de arrependimento, de mudança, Deus está aberto a estender a mão. Deus quer ajudar, Deus quer remover o juízo. Só que depois que Deus estende a mão, a pessoa endurece de novo. Já encontrou pessoas assim na igreja? Elas vêm, buscam a Deus, pedem misericórdia, a gente ora por ela, ela é abençoada. Mas depois ela volta para o mundo de novo, volta para o erro de novo. Aí depois vem a praga de novo, ela pega e volta para a igreja, por favor, ore por mim, tem misericórdia, você tem que me ajudar. Vocês não vivem o que vocês pregam. A gente vai lá e ora por ela de novo, Deus remove a mão, o peso sobre ela, mas ela, em vez de ficar firme na igreja, volta de novo. Já encontraram alguém assim alguma vez? Não seja assim. O que acontece aqui? Naturalmente, as rãs iriam sair mesmo do Nilo, não é verdade, meus irmãos? Ele virou sangue. Naturalmente, as rãs iriam cair fora de lá. Todavia, ficou patente aos olhos de todos que não foi algo natural, foi Deus que produziu. E em vez agora deles terem peixe do rio, eles agora tinham rãs. E é interessante que quando você olha, Você pode até pensar que aquelas rãs eram peixes. Eu me lembro, quando eu era criança, a gente morava perto de um córrego. Era poluído o córrego, mas não era tanto quanto é hoje. E eu me lembro que eu gostava de ir lá e pegar peixinho. Eu achava que era peixinho. E eu ia com uma peneira e pegava os peixinhos e levava para minha casa. E aí, minha mãe dizia, isso é sapo. Eu dizia, eu ficava indignado, falei, que sapo, isso é peixe. Porque os irmãos sabem a metamorfose que a rã e o sapo passam. Então, pequenininho, eu dizia, não, é peixinho. É peixinho. E deixava o peixinho lá. Até que um belo dia o peixinho começava a crescer. Ia ficando tão estranho, tão diferente. Até que um dia ele pulava para fora da água. Que coisa impressionante. Eu ficava tão decepcionado, falei, nossa, não era peixe. A mesma coisa acontece com você. Você está lá vendo televisão e está achando que é peixe. Aí Deus fala, você está achando que isso aí é peixe, né? Vou te mostrar o que, que é isso. Isso é rã. Isso é rã. E um belo dia, aquilo pura para fora da tela e vai incomodar a sua vida. É interessante que até agora, Deus não executou nenhum juízo sobre as pessoas do Egito. Deus só está mostrando o que, que é o Egito. Primeiro Deus mostra que o Egito é morte. É um lugar morto, repugnante, asqueroso, sujo. No rio Nilo, transformado em sangue. Depois Deus mostra que o Egito é um lugar de perturbação. Tem algo que perturba mais do que rã, meus irmãos. É chato isso. Aquela perereca gelada quando pula em você. Já pulou alguma vez em você? Você está no banheiro tomando banho e alguma coisa pula em você. Você sente aquela pele gosmenta e fria. Isso é pregação e é tortura, né, irmão? Agora você consegue imaginar o que é ter rã em todo lugar? Você vai abrir a panela de comida em cima do arroz? Rã. Vai tomar banho? Sai do chuveiro? Rã. Abre a torneira? Rã. Abre a porta da rua, vem aquele monte de rã pulando em sua direção. Você não tem sossego. Assim é o mundo, diz o Senhor. É um lugar de perturbação. Não há descanso. Você concorda com o mundo? Concorda comigo que o mundo é um lugar de perturbação? Você é perturbado para dormir, né, Celso? Celso chegou em casa sexta-feira, barulho, festa do vizinho, vou dormir 5 da manhã. O que é o mundo? Perturbação. Perturbação no sono, perturbação na comida, perturbação em tudo. Você vive perturbado no mundo. O mundo é um lugar de incômodo, é ou não é, meus irmãos? E quem está lá fora não percebe isso. Mas quem já tem experiência com Deus, sente o que é. Percebe a realidade. O mundo é um lugar de perturbação. Esta praga não feriu ninguém, porque, como eu disse, Deus queria mostrar o desconforto na vida dos egípcios, na vida do mundo. E os magos também conseguiram transformar. Primeiro, eles conseguiram transformar a vara em serpente. Depois, conseguiram transformar o Nilo também em sangue. E depois, também conseguiram produzir rã. Mas, preste atenção, eles não conseguiram desfazer nada. Eles só podem cooperar com Deus, não podem, não tem condição de eliminar aquilo que Deus está fazendo. Se Deus transformou a água em sangue, eles não podem transformar aquele sangue em água novamente. Porque o que Deus faz, homem nenhum pode remover, nem o diabo. Quanto entende o que eu estou dizendo? Se foi Deus que mandou a rã, eles não podem mandar a rã embora. Mas eles podem mandar para que venham mais rãs ainda. Os demônios podem apenas cooperar com Deus, não podem desfazer o que Deus está fazendo. E entre os egípcios, Deus também está executando o juízo sobre um dos seus deuses. Tinha um dos seus deuses, era o deus que guardava as plantações. O nome dele era Hathor. Era o deus, os egípcios tinham uma zoolatria, adoravam bichos. E um dos seus deuses era esse, Hathor. E esse Hathor era um deus com cara de sapo. Você pode achar muito estranho hoje em dia, como é que pode ter deus com cara de sapo? Mas basta você ver na Índia. Eles adoram Deus com cara de macaco, adoram ratos. Não sei se você viu na televisão, tem um templo na Índia dedicado a ratos. E as pessoas vão e levam leite para os ratos, eles vêm tomar o leite na mão das pessoas. Quem já viu isso na televisão? Coisa maligna. Assim era no Egito. O sapo era um deus para eles. Não podia matar sapo. Não podia matar rã. Agora você consegue imaginar a sua casa cheia de gente sagrada, em forma de sapo? E não pode pisar em nenhuma. O chão repleto, coalhado de rã. E o sacerdote falando, se alguém matar uma rã, vai ser apedrejado. O que vira a sua vida? um inferno. Aquilo que era me guardar virou um inferno na minha vida. É o que Deus quer mostrar para as pessoas, que aquilo que elas adoram hoje vai virar um inferno na vida delas. Adoram dinheiro, o dinheiro será um inferno na vida delas. Adoram sexo, o sexo vai virar um inferno na vida delas. Porque é assim que acontece, é o juízo de Deus. Terceira praga. Vamos avançar, verso 16, 8, 16. Diz o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos. Aqui tem uma terceira. A terceira praga é a praga de piolhos. Diz a Bíblia que a maneira como Deus fez foi pegando o pó da terra e jogando para cima. E quando o pó foi lançado, aquele pó virou piolho. É interessante que as outras pragas, todas foram anunciadas. Mas a partir da terceira praga, Deus vai acontecer de mandar praga sem avisar antes. E a praga veio sem aviso. E aquela terra que nós vamos ver depois no livro de Êxodo, que o povo de Israel sonhava em comer os melões, os pepinos, os alhos, as cebolas, etc. Essa terra agora que produzia isso, passa a produzir piolhos. Parece uma ironia de Deus. Percebe? Até agora não caiu fogo do céu, não teve terremotos, não teve nada explosivo. Por que Deus não fez nada extraordinário até agora? Transformou água em sangue, mandou vir rãs e agora mandou vir piolho. Por que Deus faz isso, meus irmãos? Porque a intenção de Deus aqui, em primeiro lugar, não é atingir as pessoas, mas é mostrar para elas o engano que elas vivem. O Egito, você pensa que é um lugar maravilhoso, mas é um lugar de morte, como mostrou o rio Nilo. É um lugar de incômodo terrível, como mostrou as rãs. E é um lugar de desconforto terrível, como vai mostrar os piolhos. Essas três pragas revelam a natureza do viver no mundo. Morte, aborrecimento e irritação. Alguém que está no mundo, ele é irritado. Alguém que é cheio do Espírito, ele começa a ficar manso e tranquilo, sereno. Alguém cheio do Espírito é sempre sereno. Alguém cheio do mundo é sempre irritado. Quer saber se o mundo tá envolvendo você demais? É só ver a sua irritação. Começa a ficar irritado. Irmãos, eu fico vendo. Nesses dias eu tive que orar. Tanto que eu fiquei irritado com algumas coisas. Como esses negócios que eu estou tendo que fazer. Eu fico irritado de ver as coisas. Eu tive que orar. Porque tudo que há no mundo é isso. Morte, aborrecimento, irritação. Agora, tem algo mais irritante do que piolho? Já teve piolho alguma vez? Eu já tive muito piolho. É duro dizer isso, mas é verdade. Já rapei a cabeça, já fiz de tudo. Hoje não tem mais, mas já tive. E eu acho que todo mundo aqui já teve também, não querem assumir. Mas tem algo mais irritante do que piolho? Eu me lembro, irmãos, como eu sofri por causa de piolho. Então, a humilhação suprema na escola era quando a professora constatava que tinha piolho e ela jogava remédio na gente. Ou veneno, sei lá o nome que quiser dar. Então, era suprema humilhação no primário. Então, os meninos, para não passar humilhação, eles não coçavam a cabeça. Que angústia. Eu lembro que eu ficava me segurando, baixei a cabeça na parede. O que você está fazendo, menino? Não, eu estou brincando. Tentando matar o bicho na cabeçada. Mas não coçava, porque se a professora visse coçando, né? Rac, rac, rac. Vem cá, menino, deixa eu ver sua cabeça. Era a humilhação suprema. E o menino, eu não sei como é que eu aprendi na escola. Ficar batendo cabeça a manhã inteira. Não sei como que eu escapei vivo. Era uma humilhação terrível. E chegar de cabeça rapada. Minha mãe abriu a minha cabeça. Que humilhação. Chorei uma semana. Sempre... Chorei até nascer o cabelo de novo. Porque todo mundo sabia que eu não tinha passado no vestibular. Todo mundo sabia que era piolho mesmo. Terrível. Piolho é algo terrível. E Deus mandar uma praga de piolho. Deus não é irônico, meus irmãos. Deus zomba, diz a Bíblia, do mundo. Deus zomba do ímpio. Coisas pequenas mostram a realidade. O mundo é um lugar de incômodo, de irritação, de desconforto. Quarta praga. Moscas. Diz o Senhor a Moisés: levanta-se pela manhã e apresente a Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, deixa ir o meu povo, do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti. Essas moscas não eram moscas como você vê hoje, essas varejeiras que dá aqui, mosca, tipo mosquito, não. essas moscas, segundo a palavra está no original, é o mais próximo que nós temos aqui, são besouros. Os egípcios adoravam o escaravelho. Sabe o que é escaravelho? Escaravelho é um besourrão desse tamanho. Ele é besouro. E ele é vampiresco, ele é sanguessuga. Ele sugava o sangue do gado. E de repente, agora começou a vir algo realmente grave. Eles faziam joias na forma de besouros. Os arqueólogos encontraram nas múmias do Egito tesouros e tesouros de joias na forma de besouro para pregar. Eles andavam com aquilo, porque era um deus para eles. Agora, você consegue imaginar quando o seu deus invade a sua casa? Não é maravilhoso servir um deus como o nosso Deus, meus irmãos? Que a gente pode convidar e dizer, mais de ti, Senhor, mais de ti. Não é maravilhoso isso? Você consegue imaginar alguém que adora vaca falando, mais vaca, mais? Você consegue imaginar? Alguém que adora besouro falando, mais de ti, mais de ti. Eles adoram, mas bem longe. Nós podemos dizer para o Senhor, te amamos, Senhor. Você consegue imaginar um adorador de rato falando isso? Te amo, rato. Tem isso? Não tem. Você não ouve o macumbeiro falando, eu te amo, pomba gira. Não existe isso. E nem eles falam, mais de ti, não tem, não são loucos de falar isso. Que a vida deles vive um inferno. São privilegiados, servimos um Deus que é santo. Ser santo também é ser limpo. Isso é maravilhoso. Então eu posso dizer, Senhor, enche a minha casa de ti. Agora imagina adoradores de besouro. Deus falou, vocês não querem adorar? Vou mandar o Deus para vocês, muito, bastante. E encheu de besouro a vida deles. E besouro é um negócio nojento. Sabe onde é que nasce besouro? Nasce no estrume. Ou de gente ou de vaca. E eles saem ali de dentro, né? Eles vão saindo e vão nascendo no meio do estrume. Aí eles voam e pum para casa dos egípcios. Era isso que eles adoravam. É isso que o Senhor fala. Como é que vocês podem adorar um negócio imundo desse? E o mesmo eu falo para os irmãos. Olha, eu nunca vi... Mas os irmãos que já foram feiticeiros, macumbeiros, me disseram isso. O culto deles é uma coisa imunda, meus irmãos. Porque adoram seres imundos. Já me disseram, o pai de santo, quando vai incorporar, ele arrota na cara do ofertante. Solta puns terríveis. Não estou falando porque é verdade. Isso é verdade. Entendeu? Fala palavrão, xinga a pessoa tudo. Palavrões mais obscenos, imundos. Não tem que ser cego para imaginar que um negócio desse é Deus, meus irmãos. Porque, olha, por mais que as igrejas cristãs sejam mortas, até a igreja católica, por mais morta que seja, olha, não tem nem comparação com essas coisas, meus irmãos. Prefiro 1 milhão de vezes ouvir um coral bem tradicional cantando aquelas músicas que, por sinal, são lindas, do que chegar perto de uma coisa imunda dessa. Não tem comparação. O cristianismo, por mais que esteja distante do propósito de Deus, ainda assim está anos-luz um negócio baixo desse. Não consigo imaginar na Índia, meus irmãos, eles morrem de fome e está cheio de vaca na rua. E se uma vaca deitar na rua e o carro atropelar ela, o motorista é apedrejado na rua. E as vacas chegam, fazem aquele estrume todo, e não pode fazer nada, aquilo ali é incenso sagrado da deusa vaca. Você não quer imaginar que isso é do diabo? Nasceu no inferno. Nasceu no inferno. E esse inseto, o escaravelho ou o besouro, o nome dele era Escar. De onde vem a palavra escaravelho? Entendeu? O nome dele era Escar. E ele tinha aparência de besouro e um egípcio não podia matar, porque ele era sagrado. E a função dele era livrar os egípcios de pragas e epidemias. Mas é um Deus que não pode livrar o egípcio de si mesmo. Ele era a própria praga, aquele Deus. Nós sabemos, a Bíblia fala lá em Efésios 2:2, que os ares estão cheios de demônios. Os ares estão contaminados de demônios. Nós não vemos esses besouros, mas eles estão lá. Eles habitam lá. E é interessante que eles eram sanguessugas. O sangue na veia simboliza vida. Da mesma maneira hoje, os demônios sugam a vida das pessoas. Os demônios são vampirescos. Não é por acaso que tem a lenda do vampiro. Não é por acaso que existe a lenda do Drácula. Não. É porque de fato os demônios precisam de sangue para viver. Mas não sangue, literalmente. Precisam de vida. Então os demônios sugam sua energia. É por isso que você encontra pessoas deprimidas, porque os demônios sugaram tudo dela. Sugaram prazer, sugaram tudo. Por que que os demônios querem levar as pessoas a terem sexo, 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 muito sexo? Porque quando elas praticam o ato sexual, elas liberam algo para alimentar aquele demônio. Entende? Tem que ter emoções fortes, muito fortes. Para quê? Para alimentar aquele demônio que está por detrás. E ele suga tudo, até que a pessoa se sente deprimida, vazia, sem nada. Essa é a história do mundo. Essa é a história do juízo de Deus também. A quinta praga foi doença sobre o gado, capítulo 9. Eu não vou ler com os irmãos, quero que você acompanhe na sua Bíblia. Deus mandou uma praga sobre todos os animais, cavalos, bois, camelos, dromedários, tudo que havia no Egito. Até agora, a praga não atingiu os homens. A praga é só para mostrar a realidade do mundo. E essa praga, com certeza, foi causada pelos germes trazidos pelas moscas, pelos escaravelhos. E qual Deus que o Senhor queria envergonhar aqui? O Deus Apis. O Deus Apis era o Deus que protegia os próprios rebanhos. E aí virou uma luta de deuses. Aí o Deus Scar veio e atacou o rebanho. E Apis não pôde fazer nada. Isso foi para envergonhar a realidade espiritual que havia ali. Se amamos o Senhor e o servimos, tudo o que é nosso estará debaixo de sua bênção. Até mesmo parentes e amigos são abençoados por causa de nós. O que aconteceu com relação a essa praga? Olha o capítulo 9, versículo 4. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Aqui começou a haver distinção. A partir de agora, o povo de Israel, até essa praga, até a quarta praga, é provável que o povo de Israel também sentiu o incômodo. Por quê? Porque Deus queria mostrar para o seu povo também o que era o Egito. Mas a partir de agora, quando o juiz começou a produzir morte, aí o povo de Deus vai ser poupado. Você quer saber quem é povo de Deus e quem não é? Você vai saber isso no dia da calamidade, no dia do juízo de Deus. O juízo de Deus não vem sobre os seus filhos. Não virá sobre a sua igreja. Entende? Essa é a bênção de Deus. Você pode crer que 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, diz o Senhor. Por quê? Porque não depende do que você é. Depende do fato simplesmente de você ser filho de Deus, ou do que você faz. Não depende do que você faz. Exclusivamente da obra de Deus. O mesmo princípio se aplica ao pecado. É interessante, meus irmãos. O juízo de Deus não veio sobre os egípcios, mas veio sobre os seus animais. Veja, um animal é abençoado só porque ele é meu. Só porque ele mora na minha casa. O cachorro que mora na sua casa, ele é abençoado por Deus porque ele é seu cachorro. Os irmãos creem nisso? Agora, o cachorro do ímpio, ele sofre maldição só porque o ímpio sofre. Porque a maldição e a bênção seguem o mesmo princípio. A bênção de Deus é sobre você, seus filhos, sua casa, seus animais e os seus bens. É ou não é, meus irmãos? E a maldição é sobre você, seus filhos, sua casa, seus animais e seus bens também. Porque Deus não é injusto. Por isso, escolhe a bênção. Porque se você for abençoado, quem estiver perto de você vai ser abençoado também. Amém, meus irmãos? Mas se você escolhe o caminho inverso, você vai estar também prejudicando outros. Vou falar mais rápido, vou encerrar dentro de 10 minutos. Me dão mais 10 minutos? Estão cansados? Não pode estar cansado. Sexta praga, capítulo 9, verso 8. Úlcera. Na sexta praga surgiram úlcera nos animais e nos homens. Bom, essas úlceras, a palavra de Deus não fala exatamente o que que era. Mas, vamos ler o versículo? Vamos ver se você consegue imaginar qual era. Porque alguns tradutores têm mostrado o que significa essas úlceras aqui. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhar mãos cheias de cinza do forno. E Moisés, atire-a para o céu diante de Faraó. E ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito. E se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais. Verso 11. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores. Porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Verso 12. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó. A partir da sexta praga, é Deus que endurece o coração dele. Esses tumores aqui são hemorroidas. Terrível. Eu não consigo imaginar que, como é que pode um país inteiro estar com problema de hemorroida. Mas era algo tão terrível. Eu sei que alguns aqui nem sabem o que é hemorroida. Eu não estou perdendo muita coisa, não. Porque é uma coisa humilhante. Acho que uma das coisas mais humilhantes que existe é a tal da hemorroida. Quantos concordam comigo que é terrível? A palavra usada no original para úlcera são hemorroidas. O que acontece? Esse pó caiu na comida e eles comeram. E funcionou como uma pimenta extraordinariamente terrível, que arrasou com as hemorroidas. De tal maneira que os magos não conseguiam ficar diante de Moisés. Não podiam ficar em lugar público, tiveram que se esconder por causa das úlceras. Mas veja, até quando Deus começa a trazer juízo sobre o egípcio, Deus traz também de uma maneira que é cômica. Eu não consigo imaginar, sem lá no fundo achar um pouquinho de graça, aquele monte egípcio que não pode nem sentar, tem que ficar deitado o dia inteiro, não pode ir no banheiro, com dores terríveis de barriga, mas não pode ir, com dores terríveis, e não tinha nada que podia resolver. Que coisa terrível isso. O instrumento que Deus usou foram as cinzas. O que é cinzas na Bíblia? Cinza é aquilo que sobra depois que você queima algo. Depois que algo é consumido pelo fogo, sobra cinzas. Deixa eu dizer algo para você. Até as cinzas que sobram da sua consagração a Deus, até as cinzas que sobram das coisas do mundo que você consumiu e destruiu, são abomináveis diante de Deus e produzem consequências. Muitos de nós já abandonamos as coisas do mundo, mas estamos guardando ainda a cinza de lembrança. Cuidado, essa cinza tem o poder de produzir tormento e desconforto também na sua vida. O Deus do Egito que produzia ou que protegia era o Deus Tifon. E esse Deus também foi envergonhado, porque não pôde proteger o povo. Sétima praga, chuva de pedras. Na sétima praga, lá no capítulo 9, verso 13, Deus mandou vir uma chuva de pedra sobre os egípcios. Esta praga destruiu todo o Egito. Planta, animais, tudo foi destruído. Tudo que estava ao ar livre. Portanto, não eram pedras tão grandes, porque as casas não foram destruídas, mas plantações, e quem tivesse ao ar livre, morreu. Mas, mais uma vez, o povo de Israel não foi atingido. No lugar que eles habitavam, que era chamado de terra de Gósen, não aconteceu nada. E a deusa da atmosfera e da chuva era chamada de Shor, e Deus também executou juízo sobre ela. Eles adoravam também uma deusa da chuva, só que em vez de chover água, choveu pedra. Oitava praga. Praga dos gafanhotos. Tudo, diz a palavra de Deus, que não foi destruído pela chuva de pedra, foi destruído pelos gafanhotos. Eles não deixaram nem um alimento no Egito. Nada. Não ficou nada de comer. E o Deus desmoralizado aqui era o Deus das plantações, chamado Serápia. Esse Deus protegia as plantações. Ou era um Deus mais ou menos como de fertilidade, vamos dizer assim. Esse foi o Deus que foi desmoralizado, porque não ficou nada verde no Egito. E Deus usou o vento para trazer o gafanhoto. Na praga da chuva, Deus mudou a função da chuva, para em vez de cair água, cair pedra. Mas nessa, em vez do vento refrescar, o vento trouxe gafanhoto. A nona praga. O Deus mais importante do Egito, já estou encerrando. Vou encerrar na nona, a décima fica para a semana que vem. O Deus mais importante do Egito era chamado de Ra. Qualquer pessoa que estudou história aqui sabe disso. Faraó era chamado do filho do Deus Ra. Aliás, a palavra Faraó tem Ra no meio. Significa o filho do sol. Filho do sol, ou seja, o filho de Deus. Nessa nona praga, Deus resolveu humilhar esse Deus. Eles adoravam o sol. Tanto que na época de Jesus, havia uma cidade em Israel chamada Heliópolis, que era de moradores egípcios, e eles construíram para o sol, e adoravam o sol. Eu estive em Brasília algum tempo atrás, eu passei numa praça, e vi um monte de gente fazendo sinais e coreografia, e alguém me disse, são adoradores do sol, lá em Brasília. Adoradores do sol, adoram o sol. coisa mais louca. Tem que adorar aquele que criou o sol. E o que, que Deus faz? Por 3 dias, Deus mandou trevas tão intensas, tão grandes, que diz a Bíblia que eles podiam pegar nas trevas. E por 3 dias, ninguém levantou do seu lugar. Por 3 dias, não adiantava acender vela, não adiantava queimar nada, nada iluminava. 3 dias de treva absoluta. Consegue imaginar o pânico? As crianças gritando. Aquele horror. O país parou, nada funcionou. Quem estava na rua naquela hora não conseguiu chegar em casa. Trevas absolutas. O que Deus quer mostrar aqui? Que o Egito, meu querido, é um lugar de trevas. É um lugar escuro. E aqueles que estão lá, estão em trevas absolutas, densas. Não podem se conduzir, não podem chegar a lugar nenhum. Portanto, as pragas foram juízo de Deus, mas também foram expressão da bondade e misericórdia de Deus em mostrar para o povo de Israel o que, que o Egito realmente era, qual a condição dele. E também porque Deus queria executar juízo sobre esses deuses para mostrar que Ele é o único Deus verdadeiro e além dEle não há outro. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Nós tendemos, às vezes, a ouvir uma palavra como essa e ficar pensando, poxa, que interessante. Poxa, eu nunca ouvi essas coisas tão interessantes, tão diferentes. Olha para cá um instante, não desvia atenção sua, não. Essa palavra não tem como objetivo entreter você. Essa palavra não tem como objetivo simplesmente você achar interessante. Toda palavra que é ministrada aqui tem como objetivo produzir mudança na sua vida. Como é que você estava encarando o mundo até agora? Hoje, eu trouxe para você um retrato do mundo. O meu encargo nessa manhã não é nem tanto falar que você não deve amar o mundo. Porque você sabe disso. Que os que quiserem ser amigos do mundo, constituem-se inimigos de Deus. O meu encargo não é esse. Mas o meu encargo era tentar dar um retrato bíblico para você do mundo. E do que é o mundo aos olhos de Deus. Você não vê. Você não tem olhos para enxergar a realidade espiritual que rodeia você. Mas Deus quer abrir os seus olhos nesse dia. Queria tanto que os irmãos vissem. O que sai da boca dos professores quando eles falam? Diz a Bíblia, lá em Apocalipse, que saem rãs da boca dos falsos profetas. Queria tanto que os irmãos vissem o que sai da boca dos apresentadores de televisão. O que sai da boca daqueles que estão nos filmes. Queria tanto que você visse o que sai por detrás dos apelos publicitários, do que você pode ter, do que você pode fazer, que você é maravilhoso, sensacional, do dinheiro, do consumismo. Queria tanto que você visse o que está por trás do dinheiro, do amor ao dinheiro. Porque quando você enxergar essas coisas, você vai ficar mais perto de Deus. E vai amar a Deus. E os apelos do mundo não vão ter fascínio sobre a sua vida. Pelo contrário, assim como os egípcios tiveram repugnância de ver o sangue na água, você vai ter repugnância de ver o que está lá fora. Eu sei que todas as vezes que eu falo de assuntos como esse, há uma resistência espiritual muito grande. Porque o diabo não quer que nós desmascaremos o mundo. Porque ele sabe que não pode segurar você mais no pecado, porque você já foi liberto. Ele sabe que nem ele mesmo pode vir e se colocar diante de você, porque você vai repreendê-lo. Então o diabo, a única maneira que ele tem hoje para tentar seduzir você, é se esconder atrás das coisas do mundo. Ele se esconde atrás do prazer, do entretenimento, da diversão. Se esconde atrás do luxo que o mundo oferece, do consumismo. Ele se esconde atrás das festas. Ele se esconde atrás das coisas todas. Porque o alvo dele é desviar o seu coração de Deus. Mas eu não sei quanto a você. Hoje eu quero renovar o meu coração para servir somente ao Senhor. Feche seus olhos. Passe a mão no ombro do seu irmão. Vamos orar uns pelos outros. Que nosso coração seja para Deus. Que nosso coração seja para Deus. Que amemos o Senhor. Ore honestamente. Não ore com pressa. Não ore incomodado. Mas ore com alegria. Ó Deus poderoso, coloco diante do Senhor a vida dos teus filhos nesta hora. Sei que tu me ouves quando oro a ti. Tu sempre nos ouves. Senhor, que a tua palavra viva e eficaz opere na vida deles. Deus poderoso, abre os olhos de cada um da revelação. Que eles possam enxergar a realidade daquilo que há no mundo. A realidade do desejo da carne, desejo dos olhos. Que eles possam enxergar, ó Deus, e poderem ser libertos. Ó Deus, não sejam escravos do dinheiro, nem do prazer, nem da diversão, nem do entretenimento. Mas, ó Deus, que o nosso prazer seja colocado em Ti, em nome de Jesus. Põe as suas mãos nos seus olhos. Feche seus olhos. Diga, nessa manhã, em nome de Jesus, Espírito Santo, abre os meus olhos. Dá-me revelação. Desnuda diante de mim a realidade daquilo que há no mundo. Diga que eu possa ver a realidade do maligno seduzindo através do dinheiro, da diversão, do entretenimento, do prazer. Diga, Espírito Santo, dá que os meus olhos possam enxergar a realidade e o meu coração seja conquistado por Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O Senhor possa estar...